No dia 29 de junho, foi sancionado o projeto de lei Aldir Blanc, que destina 3 bilhões de reais para o setor cultural, um dos afetados pela pandemia do novo coronavírus. A lei Aldir Blanc é vista como uma forma de sobrevivência para milhares de produtores culturais, que, devido ao isolamento social, estão com dificuldades de garantir o seu sustento. É sobre esse tema que eu converso hoje com Valcir Santos, ativista cultural e membro do Fórum de Culturas do Pará. Olá, Valcir, obrigado por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Para começar, eu queria falar do receio dos artistas sobre quando e como eles vão receber esse benefício, que é um direito deles, né?
Tudo bem, Catarina? Então, a Lei Aldir Blanc, ela foi fruto de uma ampla mobilização, que foi feita em nível nacional, sobretudo com movimentos culturais, mas que envolveu muito também o Congresso Nacional. Foi uma grande costura envolvendo os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. E foi uma coisa assim tão bem sucedida nessa costura política e social que conseguiu ser aprovada por unanimidade no Senado e na Câmara praticamente também. Só teve o voto do Partido Novo, né, ultradireitista e ultraliberal, contra. Então, você tem uma lei de emergência cultural, que é uma extensão dessa lei geral de emergência, só que dirigida ao setor cultural. Então, você tem praticamente três tipos de benefícios. Tem o benefício individual, a lei de emergência cultural destinado aos agentes culturais de todas as cadeias produtivas ligadas à economia da cultura. Tem o inciso 2, destinado aos espaços culturais, aqueles espaços coletivos culturais também, etc., espaços culturais. E tem o inciso 3, que são editais de fomento. 20% de todo o bolo desse recurso, dos 3 bilhões de reais, no mínimo, tem que ser destinado a editais de fomento dentro da cadeia da economia da cultura, da economia criativa. Então, é também uma coisa muito importante, né? Claro que a gente está vivendo uma situação excepcional. É muito em função de uma situação de vida e morte, porque a vida de milhões de pessoas, segundo o IBGE, são 5,2 milhões que estão dependendo de atividades culturais, isso em 2018, e muito desses estão em atividades informais. Então, é sobretudo os trabalhadores da cultura que estão em atividades informais e que é dirigido esses recursos emergenciais, sobretudo aqueles que estão em situação de instabilidade, que vários deles, inclusive, perdendo qualquer tipo de possibilidade de remuneração, porque o setor cultural foi muito atingido. Foi o primeiro a entrar numa crise, com a impossibilidade de você ter eventos ao vivo, aglomerações. Então, isso atingiu toda a cadeia da economia da cultura e provavelmente vai ser também o último que vai sair dessa situação, né, de isolamento e de confinamento social. Os recursos hoje já está num processo até mais acelerado, mas você já tem a medida provisória, que foi votada pelo Congresso, do governo liberando recursos da emergência cultural, são 3 bilhões de reais. Esses recursos vão ser destinados a estados e municípios, é muito importante isso. São recursos que vêm quase todos eles do Fundo Nacional de Cultura, então são, portanto, geridos pelo governo federal, mas vão ser transferidos para que estados e municípios façam a execução dessas medidas. E aí também tem a questão da fiscalização social, que se dá através dos conselhos de cultura, seja em estados ou municípios, ou onde não tiver conselho, é instalado um comitê gestor da emergência cultural, com participação paritária entre governo e sociedade civil. O que está faltando é justamente a regulamentação federal. É o único ponto que está faltando para que recursos estejam disponíveis para as contas de estados e municípios. Quando sair a regulamentação federal, esse recurso vai estar disponível através da plataforma Mais Brasil.
Valcir, tu falastes assim, que ele vai estar disponível aí para estados e municípios. Quais tu consideras que são os maiores desafios para a aplicabilidade dessa lei?
Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque os desafios são muito grandes. Primeiro, porque, como eu falei, pela primeira vez você tem um montante muito grande de recursos que tem que ser executados num tempo muito curto. Então, o que é que primeiro tem que haver? Primeiro tem que haver um cadastramento cultural, que vão ser feitos pelos municípios, pelos estados. Para cadastrar, no caso dos agentes culturais, o pagamento vai ser feito pelos governos estaduais, mas o cadastro pode ser feito tanto pelo município quanto pelo estado. Pode-se até utilizar a plataforma do Sistema Nacional de Cultura. Também isso é possível, entendeu? Então, esse processo está em andamento. Alguns municípios já estão com o cadastramento sendo executado. Esse é um processo que é importantíssimo, porque o cadastro cultural é quem vai dizer quem está apto a receber o recurso ou não, que além do cadastro tem os critérios de acesso ao recurso, né? Que esses critérios são importantíssimos também. Não é só se cadastrar. O desafio não é tanto os agentes culturais, porque os agentes culturais, a lei é muito objetiva, mas na questão dos espaços culturais é um pouco mais, digamos, complicado, porque é um conceito que não tem uma definição ainda muito clara no espaço cultural e, sobretudo, dentro da Lei Aldir Blanc, ele coloca três tipos de cota, no caso dos espaços culturais, de R$3.000, R$5.000 e R$10.000. E aí não estabelece claramente se vai ser parcelas e quantas parcelas vão ser, né? A gente está trabalhando com uma possibilidade de três parcelas, tanto para os agentes culturais quanto para os espaços culturais. No entanto, isso depende, evidentemente, da quantidade de recursos. A quantidade de recursos é definida. Você já tem uma tabela, a Confederação Nacional dos Municípios já disponibilizou essa tabela, o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura também já tem uma tabela de mais ou menos de recursos destinados aos estados. Então, são os R$3 bilhões que vão ser distribuídos esse bolo para mais de 5 mil municípios e para os 27 estados e mais o Distrito Federal.
Tem uma coisa que tu falastes, na verdade, Valcir, com relação a essa distribuição para todos os estados. Tu acreditas de fato que esse recurso vai conseguir alcançar todos os artistas e produtores culturais de todos os estados do Brasil?
Olha, é um desafio muito grande. Primeiro porque você vai ter que ter um controle social muito grande para que esses recursos não sejam desviados. E nós sabemos que isso é um verdadeiro desafio no Brasil. E, sobretudo, porque nós estamos no ano eleitoral e eleições nos municípios. Então, os municípios vão ter um bolo de recursos em mãos. Se não houver um cuidado e uma fiscalização, esses recursos podem ser perfeitamente desviados. Por isso que o cadastro cultural é importante, mas é, sobretudo, importante a fiscalização social desse recurso. Então, os movimentos culturais, os coletivos culturais, os agentes culturais têm que se organizar muito bem para participar desse processo. A instância de participação social, geralmente através do Conselho de Cultura, né? Onde houver um Conselho Municipal de Cultura, mas às vezes conselhos podem existir, mas não funcionar, é o caso como já existe em alguns municípios, ou podem funcionar, mas estarem no ostracismo, não terem sua importância, digamos, reconhecida pelas prefeituras, e pela própria sociedade civil, que às vezes também não reconhece. Então, nesse processo todo, é importante perceber, está havendo um fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e dos sistemas de culturas nos municípios e estados. A Lei Aldir Blanc está fortalecendo a participação social, sobretudo a formação dos conselhos de cultura e dos sistemas municipais estaduais de cultura. É o que está acontecendo aqui no Pará. Você não tem um sistema estadual de cultura. O Pará é o estado mais atrasado da Amazônia na construção do seu sistema estadual de cultura, ou seja, a construção de sua política pública de cultura. Então, hoje, por exemplo, já tem um projeto de lei do governo do Estado, na Assembleia Legislativa do Pará, com a criação do Sistema Estadual de Cultura, e dentro do Sistema Estadual de Cultura tem 9 instrumentos, um deles é o Conselho Estadual de Cultura, que já existia, né? O Conselho Estadual de Cultura do Pará é uma coisa que existe desde 76, pelo menos, e, na verdade, nunca funcionou com as suas competências, como é definido pelo Sistema Nacional de Cultura, sobretudo na época do Paulo Chaves, que não tinha nenhum interesse, o secretário de Estado de Cultura, que ficou quase 20 anos no poder durante o período do governo do PSDB, e que nunca teve, dentro da sua gestão, preocupação com a participação da sociedade civil, dos movimentos culturais dentro da gestão. Então, o Conselho Estadual de Cultura era somente para inglês ver, né? Era uma figuração. E hoje a gente está fazendo muita força para que esse sistema seja construído, né? A gente tem um diálogo com a Secult, mas assim, a gente quer que não seja só o diálogo, aquele sistema de escuta, né? A sociedade civil vai ser escutada. A gente quer participar, né? Então, a política cultural tem que ser construída coletivamente. E a gente tem essa proposta. Nosso grande desafio é esse. Como a participação social vai conseguir fiscalizar o recurso da emergência cultural? E num processo que você ainda está construindo as instâncias de deliberação, de participação dos agentes culturais dentro da cena da política cultural. É o que a gente está fazendo aqui no Pará. Num estado como esse, a população rural é muito importante. Áreas ribeirinhas, áreas rurais, são completamente excluídas do acesso à comunicação e ao transporte. Também que é muito precário. Isso é o que a gente chama de custo amazônico. O custo amazônico, em termos de dificuldade de transporte, de comunicação, inclusive, foi uma deliberação de uma Conferência Nacional de Cultura em 2010, para ser incorporados dentro dos editais do Ministério da Cultura, naquela época, que era o Ministério da Cultura. Então, tem uma série de dificuldades na Amazônia para você construir esse processo, mas depende muito desse processo de fiscalização social, que a gente está tentando construir. Já é difícil, por exemplo, a gente construir em Belém. E imagina, por exemplo, em municípios que são mais distantes, etc. e tal. Mas a gente está tentando, sabe? A gente está tentando, é um processo muito difícil, né? Mas a gente está, pelo menos o Fórum de Culturas do Pará, hoje, ele teve um crescimento muito grande. Então, a gente está tentando construir essa ponte, tentar também dar informações, de alguma maneira, poder dar algum apoio para que essas regiões, essas comunidades, esses agentes culturais se empoderem, participem da cena social e política, e como agente que, assim, essa cidadania, que a gente chama cidadania cultural, ela realmente conseguir, digamos, se expandir, entendeu? Esse é o nosso grande desafio hoje.
Valcir, tu acabaste tocando num ponto que era uma pergunta que eu ia te fazer. Óbvio que o Brasil é um país muito grande, com suas particularidades e suas dificuldades em todas as regiões. Mas a gente está falando de uma região que tem problema com a internet, em que os artistas e, sobretudo, as pessoas que têm muita carga cultural, elas não chegam até as telas, elas não chegam no YouTube, elas não chegam nas plataformas de música. Queria só que tu fizesses, complementando, na verdade, a análise que tu já trouxeste, de que esses artistas, os artistas que estão localizados aqui na Amazônia, eles acabam sendo afetados duplamente, talvez triplamente, devido às dificuldades nas quais eles já se encontram fora de pandemia.
Então, essa dificuldade, né, de acesso, de comunicação, de transporte e tudo mais, é o que a gente chama de custo amazônico, né? Então, esse custo amazônico é muito alto. Imagina o custo, por exemplo, de levar, por exemplo, um grupo de teatro para se apresentar fora daqui do estado, entendeu? Vai se apresentar em qualquer região, né? Seja no Nordeste, seja no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, o custo é muito alto. A mesma coisa de outros grupos, né, culturais que vêm se apresentar aqui na Amazônia. Então, essa dificuldade de acesso à cultura, dificuldade de exercer a cidadania cultural, né? O conceito de cidadania cultural tem a ver muito com acesso à cultura, né? A questão da cultura ser um direito constitucional, assim como a gente tem direito à educação, como tem direito à saúde, a gente também tem direito à cultura. Então, poucos municípios hoje, aqui no Pará, têm acesso à internet de banda larga. Isso é uma dificuldade geral. Mesmo, por exemplo, municípios próximos de Belém, a dificuldade é muito grande. A empresa de telefonia não tem interesse, em geral, em fazer investimentos na Amazônia por causa que não compensa em termos de economia de escala, na visão dessas empresas. Então, é uma situação que dependeria de um investimento e o papel do setor público aí seria fundamental se a gente garantir esses investimentos. E enquanto não tem isso, o que é que a gente vai ter que fazer, né? A gente tem que suprir essa deficiência de uma maneira criativa, através de inovação e muita vontade. Mas a gente não pode contar exatamente com isso, sendo a nossa válvula de escape. Então, a Amazônia realmente está em grande desvantagem em relação às outras regiões, sobretudo em termos dessa questão, acesso à comunicação e transporte, que aqui é muito mais precário. E temos também dificuldade de acesso às políticas públicas, né? Porque nós estamos dentro de um estado que é muito grande, muito diverso, mas que não tem políticas públicas regionalizadas. Enfim, muitos desafios aqui na Amazônia para conseguir fazer com que a cultura seja reconhecida na cultura regional.
Bom, eu conversei com o Valcir Santos, ativista cultural e membro do Fórum de Culturas do Estado do Pará. Obrigada, Valcir, por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver.
Obrigado. Estou aqui à disposição para falar sobre políticas públicas de cultura, sobre economia da cultura, sobre economia criativa, sobre a Lei Aldir Blanc, que na verdade é essa lei de inclusão social e cultural. Essa lei para tentar fazer com que os recursos emergenciais cheguem aos agentes da cultura, cheguem aos coletivos culturais e cheguem aos nossos mestres da cultura, que hoje estão padecendo de algum auxílio, sobretudo nesse momento de pandemia.
Valcir, muito obrigada. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.